sentidas, que é a tristeza, a raiva, enfim, acaba que você perde também o lado positivo delas, que é de elaborar perdas. A raiva, por exemplo, ela sinaliza para você quando alguma coisa foi ultrapassada, algo ali que você não deveria ter deixado, mas você deixou acontecer, e aí defesa fosse mostrar ali que não está tudo bem. É, a ansiedade também acaba preparando a gente para os desafios, não a ansiedade quando a gente fala de transtorno, mas aquela ansiedade de você estar ali muito ansioso, vai ter alguma apresentação, vai ter alguma entrevista de emprego e você está se preparando. Então, ela de certa forma ajuda nesse sentido. Então, quando a gente classifica alguma emoção só como boa ou a outra só como ruim, é como se entrasse sempre numa luta interna. Ah, eu só posso sentir isso aqui, eu só posso sentir aquilo ali. É como se a gente precisasse rotular o tempo todo. Só que o ser humano está o tempo todo ali mudando, tanto de emoção, tanto de sentimento, tanto de humor. Então, é importante que a gente se lembre disso. Então, quando a gente traz das redes sociais, elas podem sim intensificar isso, porque mostra que esses momentos extraordinários, quando você faz comparação com a sua vida entre aspas comum, você toma um susto, porque nas redes sociais o comum não é muito mostrado. Então é como se o cérebro tivesse essa comparação social, sabe? Ficasse o tempo todo ali comparando a grama do outro, e as pessoas naturalmente já se comparam, sempre avaliando o que ela está vivendo com o que o outro está mostrando viver. Então, o problema não é essa, não é a vitrine social, não é a rede social em si, é essa comparação, é todo o sentimento que a rede social gera, principalmente para pessoas que talvez não tenham autoestima tão bem construída, ou talvez não tenham uma autorregulação tão boa assim, e aí qualquer coisinha pode ser um gatilho, pode ser uma faísca para se sentir mal, né? Para se sentir triste, para se sentir ali desvalorizada. Então, eu diria que essa pressão, ela existe, mas que não vem só das redes sociais, é um conjunto de contextos, né? Aparece também no trabalho, aparece na família, aparece com os amigos. Então, a gente está o tempo todo ali se comparando. Então, a consequência é que muitas pessoas, elas acabam acreditando que sentir essa tristeza é como se elas estivessem vivendo errado, como se elas estivessem fazendo alguma coisa de errado. E acaba que gera mais sofrimento ainda, né?
Maravilha. Doutora Bianca, vamos correr para o intervalo comercial bem rapidamente, tá bom? Correndo comercial, já já a gente volta com Pronto. Mais Hora da Terapia no seu Pega Visão.
Pega Visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega Visão.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Pega Visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega Visão.
Você já sabe o meu segredo. pra sempre vou te amar. Esse amor morrer. Se você voltar, tudo vai valer. Você pode até duvidar, mas seja como for, não tem como esse amor morrer. Mesma razão que vai falar mais alto, ou será que eu vou te ter mais cedo? Você já sabe o meu segredo, pra sempre vou te amar. Você pode até duvidar, mas seja como for, não tem como esse amor morrer. Se você voltar, tudo vai valer. Você pode até duvidar, mas seja como for, não tem como esse amor
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Voltando ao comercial com Veveta e Ivete Sangalo cantando Meu Segredo, esse clássico da nossa boa baiana aí do álbum Minha Casa. Pode entrar, que a Ivete faz esse álbum na sala dela, né, no estúdio na casa dela, aqui em Salvador. Por isso o nome do álbum é Pode Entrar. E você pode entrar também no nosso Pega Visão, são 3h35. Estamos no nosso quadro Hora da Terapia, conversando com a doutora Bianca Castro, nossa colunista, psicóloga, clínica especialista na terapia cognitivo-comportamental. Ela está falando hoje sobre felicidade. Doutora Bianca, estamos de volta com nossa Hora da Terapia. Eu queria voltar perguntando à senhora se felicidade obrigatória é a mesma coisa que positividade tóxica. E, afinal, o que é que esse conceito, positividade tóxica, significa e quando o pensamento positivo ele deixa de fazer o bem?
Não, a felicidade não tem a ver com a positividade tóxica. A positividade tóxica, quando a gente fala do pensamento positivo, ele é, como já diz a palavra, positivo. Principalmente quando ele é um pensamento realista. Então, não é algo ali que você fica imaginando, que é assim, quase que vira uma utopia, que assim, é muito fora da realidade dentro daquele momento. Então, quando a gente fala de um pensamento positivo que vai te impulsionar, que vai te estimular, é um pensamento saudável. O problema é quando acaba sendo um mecanismo de enfrentamento. Então, a pessoa começa a usar esse pensamento positivo quase como obrigação. Então, assim, às vezes ela está triste, e quando a pessoa está triste, ela precisa expor. Não é expor no sentido, assim, você vai contar a todo mundo, mas é você externar de alguma forma que você está triste, ou quando você está com raiva, ou quando você está com alguma emoção dita negativa. Você precisa externar de alguma forma, senão aquilo fica ali ainda reverberando em você. Então, quando você aceita o sentimento, é muito mais fácil de você trabalhar com ele. Só que quando a gente fala da positividade tóxica, acaba sendo um pouco mais difícil você trabalhar com esse sentimento, porque se você não aceita, você não consegue trabalhar. E aí, às vezes, aquilo ali está te sugando por dentro, alguma situação está mexendo muito com você emocionalmente, no sentido negativo, está tirando você muito do eixo, da sua regulação ali emocional, e você não consegue trabalhar com isso, você não consegue mudar essa situação justamente porque você fica o tempo todo ali no estado de negação. Então, ah, tá tudo bem, eu tô bem, tá tudo ótimo, não, aquilo não aconteceu. Então, esse tipo de positividade é uma positividade tóxica. Justamente que é aquela frase, ah, não chore, tem que pensar positivo, não importa o que aconteceu de tão ruim, tudo é bom. Mas às vezes a pessoa, ela precisa desse tempo, ela precisa de um tempo, assim, de se reequilibrar, de entender o que aconteceu, de poder sentir esses sentimentos de raiva, de tristeza, de angústia, de ansiedade, para que depois ela possa se estruturar. Mas enquanto isso não acontece, é como se ela estivesse colocando esse problema para dentro de um tapete, jogando ali, fingindo que não está acontecendo, mas no fundo ela sabe que está acontecendo, que está mexendo com ela. Então ela precisa que esse sentimento ele seja aceito para que isso possa modificar. Então, quando a gente fala da psicologia, a gente sabe que existe essa validação emocional e que ela não significa que você vai concordar ou permanecer nessa situação, nesse contexto para sempre. Significa só que você precisa reconhecer que naquele momento é o contexto que você está inserido, a situação que você está inserida. Então, assim, quando a gente fala de pesquisas, existe uma pesquisa muito interessante, assim, do psicólogo Jimmy sobre essa regulação emocional. Quando a gente fala dessa pesquisa, ela fala sobre as estratégias que são baseadas em aceitação, porque essa aceitação emocional, ela costuma produzir um melhor resultado do que simplesmente você fingir que aquilo ali não está acontecendo, porque está. Então, quando você tenta ali expulsar aquele sentimento à força, trazendo esse turbilhão de pensamentos positivos, ah, não vai acontecer isso, tá tudo bem, tá tudo ótimo, às vezes aquilo acaba retornando ainda mais com mais intensidade. Então, o pensamento positivo, nesse momento, ele acaba não sendo positivo como tem que ser. Então, quando a gente fala desse equilíbrio emocional, não está só em sentir emoções agradáveis, maravilhosas, mas você também criar estratégias de enfrentamento quando essas emoções ditas negativas, elas vierem.
Doutora Bianca, por que a gente tenta esconder tanto as nossas vulnerabilidades atrás de uma felicidade obrigatória? Como a gente tivesse que ser obrigado a estar feliz o tempo todo e ser vergonhoso esconder nossas vulnerabilidades? Por que funcionamos dessa forma não saudável?
Porque a vulnerabilidade, ela ainda é vista como um sinal de fraqueza, como um sinal de fracasso, como um sinal de que você talvez não esteja fazendo tanto, não esteja sendo tão bom assim. Então, é assim, na frase que a gente acaba ouvindo, muitas pessoas ouviram quando eram pequenas, de engolir o choro, de que precisa o tempo todo ser forte, de que não pode mostrar que está triste, que não pode chorar na frente dos outros. E eu sempre falo assim, se a gente, quando vê uma criança chorando, a gente acolhe, por que que a gente demoniza tanto o choro de um adulto? Por que que a gente não pode sentir dessa maneira? Então, essas frases acabam ensinando que algumas emoções, elas precisam ser escondidas, elas não podem ser aceitas, elas não podem ser vistas. Então, existe esse aspecto mesmo colocado desse estigma dentro dessas emoções. Por isso que muitas pessoas acabam construindo uma versão de si que elas acham que é mais aceitável, mas que às vezes não é necessariamente aquilo que ela é ou aquilo que ela quer ser. É só como se fosse um filtro social mesmo para que ela possa passar essa imagem para o mundo. E é normal, assim, a gente hoje vive nesse mundo de impressões, vive nesse mundo de primeiras impressões. Então, a gente precisa, de certa forma, cuidar, né, da nossa autoimagem. Quando eu falo autoimagem, não é só no sentido físico, mas é a sua postura, a forma como você vai se colocar diante de algumas situações. Mas, assim, tem uma linha muito tênue entre você saber se colocar em algumas situações e você ficar o tempo todo modelando a sua identidade para você poder caber em alguns lugares que talvez nem façam tanto sentido para você. Então, às vezes, a pessoa está carente de uma identidade própria. E aí ela fica o tempo todo transitando ali entre personalidades diferentes, entre gostos diferentes, porque, no fundo, ela não sabe nem o que ela gosta. Então, quando a gente fala dessa vulnerabilidade atrás dessa felicidade obrigatória, é justamente isso. Essa vulnerabilidade, ela acaba expondo e trazendo à tona esses sentimentos que são vistos como devem ser escondidos, tá ali, mas a gente tem que botar numa caixinha, numa gaveta. E a felicidade obrigatória é como se fosse ali um filtro mesmo social de, ah, eu tô sentindo isso aqui, mas ninguém precisa saber, então eu vou fingir que eu tô bem, porque eu preciso mostrar isso pro mundo, porque o mundo só liga para o lado positivo, o lado negativo, ele é demonizado.
Doutora, a senhora falou um pouco agora da questão da vulnerabilidade, né, como a vulnerabilidade, ela é lida socialmente, psicologicamente. Eu penso que do ponto de vista de fora, assim, né? Como ela é lida pelas pessoas de fora, o mundo lê as nossas vulnerabilidades. Mas quando a gente fala de esconder emoções, é impossível a gente não lembrar daquele clássico de Freud, né? O recalque, o termo apresentado pela psicanálise. É, o que é que significa, doutora Bianca, recalcar uma emoção? Quando tentamos esconder a tristeza, a raiva, a frustração, elas realmente desaparecem ou elas acabam encontrando outras formas de se manifestar na nossa vida e no nosso psicológico?
Vou usar aqui todas as minhas aulas de psicologia para falar de Freud, porque minha abordagem não é essa. Mas quando Freud, ele fala sobre o recalque, ele fala sobre como se fosse uma estratégia mesmo de enfrentamento. Então é um mecanismo de defesa, que a pessoa ali é como se ela quisesse esconder que aquela emoção existe, esconder para ela mesma. Então, ela finge que aquilo não está acontecendo, ela esconde de toda forma, ela tenta reprimir aquela situação, aquela emoção de todas as formas, na tentativa desesperada de que aquela emoção volte a não incomodá-la. Mas o que acontece, a maioria das vezes, é justamente o oposto. Aquilo ali fica tão reprimido, que volta com mais intensidade, com pensamentos repetitivos, com pensamentos automáticos. Então, recalque é basicamente isso, é como se fosse um mecanismo de defesa para conteúdos ali sensíveis, conteúdos dolorosos ou incompatíveis com aquilo que a pessoa quer sentir no momento. É, quando a gente traz essa versão assim, da psicanálise, né, essa abordagem da psicanálise fala sobre que justamente esses sentimentos, essas emoções, elas continuam a existir. Então, elas acabam aparecendo, às vezes, por sintomas, por sonhos. Né? Freud falava muito sobre o inconsciente, falava muito sobre sonhos, falava muito sobre atos falhos. Então, esses sentimentos, eles acabam, Freud acreditava que acabavam retornando de acordo com isso. Então, assim, através de sonhos, através de atalhos emocionais que o indivíduo ali pudesse produzir para ele mesmo, para que um dia aquela emoção ela viesse à tona e, enfim, pudesse ser trabalhada. E quando eu vou falar um pouquinho da TCC, que é a abordagem que eu trabalho, então a gente acaba usando uma linguagem um pouco diferente, mas acaba que você tem uma nomenclatura diferente, mas todas chegam num ponto de maneiras diferentes, claro. Mas é como eu falei, esse recalque é justamente esse, como a gente fala no TCC, é uma estratégia de enfrentamento. Então, quando uma pessoa ela faz de tudo para não sentir esse medo, não sentir essa frustração, ela tende também a como se fosse restringir a sua própria vida. Porque se você está o tempo todo ali, não posso sentir isso, não posso sentir aquilo, é como se você também não deixasse que essas emoções fizessem o trabalho delas. Então, você não pode ser o tempo todo feliz, mas é importante que a pessoa reconheça isso. As emoções, elas não desaparecem só porque você decide que não quer elas, só porque você decide que quer ignorá-las. Na verdade, é como se fosse um sinal daquilo que você está vivendo. Então, às vezes, é trazer também esse papel de auto-observação, de entender por que, é que eu estou sentindo tanto isso, o que é que está acontecendo. Trazer à tona para que isso venha a ser trabalhado, sabe? Colocar isso, colocar luz nisso. Então, a psicologia, ela não busca eliminar esses desconfortos, no geral. É como se você estivesse ali criando estratégias de você ter uma relação mais saudável com essas emoções, que é importante, porque é do ser humano, é inerente ao ser humano, a tristeza, a angústia. Até porque, na vida, a vida não é constante, não é uma linearidade. Então, às vezes, acontece coisas boas, às vezes acontecem coisas ruins. Então, imagina, como é que você iria valorizar um momento muito positivo se você tivesse que estar o tempo todo feliz? Você não saberia diferenciar. Então, por isso que é importante você ter uma relação saudável com todos os sentimentos, que alguns são desconfortáveis, mas que também são necessários e que também não vão ser para sempre.
Bom, para a gente finalizar, doutora Bianca, a nossa hora da terapia, se felicidade não é estar bem o tempo todo, então o que é que seria uma vida emocionalmente saudável, né? O que é que seria uma vida emocionalmente saudável se não fosse uma vida o tempo todo feliz, doutora Bianca? Deixe sua mensagem aí para os nossos ouvintes.
Assim, para mim, uma vida emocionalmente saudável é essa que você consegue aceitar a integralidade dos sentimentos. Então, é você sentir ali com todo o seu coração, com toda a emoção, aquele momento que você está passando e entender que aquele momento não é a sua vida toda, é só uma situação pontual. Então, se você está muito feliz, acolha, sinta, viva isso. Se você está muito triste, está com raiva, sofreu alguma perda, também sinta esse luto, também tenha esse sentimento, porque é importante até para você valorizar mais todos os contextos da sua vida. Você precisa ter esse equilíbrio de estar aí transitando entre uma emoção, entre outra, até porque, como eu falei no início, a gente não fica sempre na mesma emoção, sempre no mesmo contexto, sempre ali carregado. Então, a gente também precisa variar um pouquinho, porque o ser humano também se frustra, também sente medo. A diferença é que essas emoções, elas não definem quem a pessoa é. Então, às vezes, é a pessoa que é emocionalmente saudável, que tem essa felicidade, mas que é uma felicidade, não vou dizer pontual, mas uma felicidade ali equilibrada, essa pessoa, geralmente, ela consegue pedir ajuda, ela consegue reconhecer os limites dela, ela consegue descansar sem culpa, que é um ponto muito delicado quando a gente fala das redes sociais hoje em dia, da produtividade excessiva hoje em dia. Então, se esses momentos são importantes, claro, para celebrar os momentos bons, para celebrar a vida, mas também entender que a felicidade não é como se fosse um oposto da tristeza. É como o oposto, assim, da tristeza é como se fosse a apatia, que é quando você ali não sente nada. Mas o ser humano é viver uma vida emocional completa, né? Ter a experiência completa de estar bem, de não estar tão bem assim e de acolher tudo isso. Então, o que eu posso passar de mensagem hoje é justamente acolher os seus sentimentos. Se você está bem, se sinta bem, se sinta feliz, nomeie os seus sentimentos, exponha os seus sentimentos, não expõe no sentido para outras pessoas, mas externar isso. E se você também não está bem, sinta isso, acolha isso, porque é importante, e que essa situação não vai ser para a vida toda, ela vai mudar e logo o bom, né, da vida, digamos assim, vai voltar.
Maravilha, obrigado, doutora Bianca, por mais uma hora da terapia. A gente volta a próxima quarta-feira, tá bem?
Obrigada, João, obrigada a todo mundo aí que assistiu, que ouviu.
Olha aí, gente, que maravilha, doutora Bianca Castro, nossa hora da terapia desta quarta-feira. Marcelo Genesi diria que felicidade é só questão de ser. Vamos escutá-lo coroando esse bate-papo sobre felicidade?
Você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Feliz. felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar, pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar, pra receber o sol. Chuva quando a chuva vem, dançar na chuva quando a chuva vem, dançar na chuva quando a chuva, dançar na chuva quando a chuva vem.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Coisa linda, Marcelo Genesi cantando pra gente. Vamos finalizando o programa de hoje aqui na sua Rádio Cardeal. Agradecer mais uma vez a doutora Bianca Castro pela nossa hora da terapia desta quarta-feira. Agradecer a turma do CEAS pelo De Olho na Conjuntura. E a gente volta amanhã com mais Pega a Visão. Tenham todos e todas um excelente resto de tarde de quarta-feira, uma excelente noite. Ainda é dia de brilhar, gente. Ainda é dia de sair por aí celebrando vida e tecendo grandes encontros, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Amanhã, obviamente, tem mais Pega a Visão.
Pega a Visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a Visão.
Saem quase sem querer.
rezam por nós dois. Tome conta do que vai dizer. Elas estão dentro dos meus olhos, da minha boca, dos meus ombros. Se quiser ouvir, é fácil perceber. Não me acerte, não me cerque, me dê absorvição. Faça luz onde há involução. Escolha os versos para ser meu bem e não ser meu mal. Reabilite o meu coração. Tentei, rasguei sua alma e pus no fogo. Não assoprei, não relutei. Os buracos que eu cavei não quis rever. Mas o amargo delas resvalou em mim. Não deu direito de viver em paz. Estou aqui pra te pedir perdão. Não me acerte, não me cerque. Me dê absolvição. Faça luz onde há. Escolha os versos para ser meu bem e não ser meu mal. Reabilite o meu coração. Se você deixar, o impacto é grande demais. Cidades inteiras nascem a partir daí. Violentam, enlouquecem ou me fazem dormir. Adoecem, curam ou me dão limites. Vá com carinho no que vai dizer. Não me acerte, não me cerque. Me dê absurdo. Faça luz onde há involução. Escolha os versos para ser meu bem e não ser meu mal. Reabilite o meu coração.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você.
Promises. De notícias.
O Ministério Público da Bahia ampliou o alcance do projeto Município Seguro. Até junho, a iniciativa chegou a 391 dos 417 municípios do estado. O objetivo é fortalecer as políticas municipais de segurança pública e incentivar ações permanentes de prevenção à violência. O projeto orienta os gestores na criação de planos municipais de segurança pública, conselhos, fundos e outros instrumentos previstos na legislação nacional. Também acompanha a implementação dessas medidas e estimula soluções consensuais entre o Ministério Público e as prefeituras. Desde o início da iniciativa, foram instaurados 465 procedimentos administrativos para monitorar as ações nos municípios. Além disso, 66 recomendações foram expedidas para aperfeiçoar as políticas locais de segurança. O coordenador do Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública do MP da Bahia, o promotor de justiça Hugo Cassiano, destaca os principais resultados já alcançados pelo projeto.
A partir do momento em que nós compreendemos que segurança pública, ela envolve uma série de outras ações para além da responsabilização criminal, para além da atuação do policiamento ostensivo, é que nós podemos ter espaços públicos mais seguros. E essa percepção de que os serviços públicos, as políticas públicas municipais têm um impacto direto na redução da criminalidade, é que entra o protagonismo dos municípios. A gente passa de um modelo regulatório e repressivo para um modelo democrático, emancipatório e participativo.
O município seguro também ampliou a adesão dos municípios às medidas propostas pelo Ministério Público. Até agora, 73 cidades assinaram termos de ajustamento de conduta para implantar estruturas permanentes de planejamento, gestão e financiamento das políticas de segurança. 10 municípios já instituíram seus planos municipais de segurança pública. Outros 2 estão em fase de elaboração. O projeto também contribuiu para a criação de conselhos municipais de segurança pública em 61 cidades. Já 28 municípios possuem fundos municipais de segurança pública e outro está em processo de implantação. Quando não houve adesão às medidas consensuais, o Ministério Público adotou providências judiciais. 7 ações civis públicas foram ajuizadas para garantir o cumprimento das obrigações previstas. O município seguro integra o programa Bahia pela Paz e busca fortalecer a atuação dos municípios dentro do Sistema Único de Segurança Pública. Para o Procurador-Geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia, o fortalecimento da atuação dos municípios é essencial para consolidar uma política pública de segurança mais eficiente e permanente.
É fundamental na construção de uma sociedade que cumpra os mandamentos constitucionais e seja realmente um Estado social inclusivo, que tenhamos uma articulação interinstitucional entre os poderes que defina os rumos que nós queremos para o nosso povo, para a nossa gente. Sabemos das dificuldades, principalmente de recursos, as dificuldades decorrentes do Estado de dimensões continentais, com todo o histórico de desigualdade decorrente de um processo histórico de colonização que até hoje traz marcas profundas no nosso povo, na nossa história e que, sem dúvida alguma, gerir um município na Bahia é um desafio enorme.
A meta do projeto é alcançar todos os 417 municípios baianos. A iniciativa busca consolidar estruturas permanentes de planejamento, participação social e financiamento das políticas de segurança pública. O Ministério Público pretende fortalecer a prevenção da violência e ampliar a capacidade dos municípios de desenvolver ações voltadas à proteção da população. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Guardião FM.
Musical.
Conectada em você.
like I'd just been you. Then you came to me, and my loneliness left me. I used to think I was tied to a heartache. That was the heartbreak, but now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you. Oh, oh, oh. Even the days are brighter when someone you love's beside you.
Giro de notícias. Na medida, com José Maurício. Conceitos e atitudes para você viver melhor.
Agora vamos falar do bom humor, um estado de espírito que faz bem a todos nós. Na vida estressada de hoje, um sorriso alivia a nós e aos que nos cercam. E é importante na saúde, pois promove a liberação de endorfinas, hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar e prazer. Os médicos dizem que o coração também trabalha melhor quando se está de bem com a vida. E isto é a certeza de que rir é o melhor remédio. Os bem-humorados são bem recebidos, pois trazem alegria e despertam a atenção de todos. E se as coisas não vão bem, não se leve tão a sério e aprenda a rir de você mesmo.
Produção Agência Rádio Web.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it
could make it easier on you now. You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one.